11:09, voltamos com temática nesta quinta-feira bem nublada aqui em Lagoa Vermelha, clima chuvoso, temperatura também em 12 graus. E como já falávamos na abertura do programa, hoje nós vamos falar de um problema que até o ano de 2050, ou seja, daqui mais ou menos 25 anos, um terço da população sofrerá. E são muitas pessoas que vão sofrer de lombalgia aqui no Brasil, se nada for feito para evitar esses casos. Os casos de dores na lombar, né, dores nas costas, conhecidos como lombalgia, poderão chegar a 843 milhões de pessoas, atingindo tanto homens quanto mulheres, segundo explica uma informação divulgada pela SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia também, né, SBOT aqui do Rio Grande do Sul, que divulgou localmente esse dado, mas que diz respeito ao Brasil inteiro. E aí, nós convidamos o pessoal da Fisioclin aqui da Lagoa Vermelha para abordar esse problema, saber como você pode se prevenir de sofrer de dor nas costas e também o que pode ser feito para você que já tem essas dores, tentar reduzir elas. Eu estou recebendo aqui a fisioterapeuta Alessandra Durigon e também o acupunturista e terapeuta natural, o Luciano Nicolodi. Tudo bem, Alessandra? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo, podendo falar um pouco sobre essa dor, né, que é a lombalgia, podendo falar um pouco do nosso trabalho, podendo falar um pouco da Fisioclin. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço pela participação de vocês. Também seja bem-vindo, Luciano. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes. Sim, também agradecendo a oportunidade de poder divulgar um pouco do nosso trabalho, né, da nossa dedicação. E vamos desenvolver um pouco sobre a tão conhecida lombalgia, né, a dor nas costas, que tanta gente reclama e tem tratamento, né?
Pois é, Alessandra, um terço da população vai sofrer de dor nas costas mais ou menos daqui a 25 anos. Hoje esse número deve ser bem elevado, né? Porque para um terço da população, um terço sofrer de dor nas costas daqui a 25 anos, tem que ter muita gente já com dor nas costas agora, né?
Sim, isso é uma realidade que condiz muito assim com o que a gente vê no consultório dia a dia, né? Até nós estávamos comentando que é uma das patologias, com certeza, que mais aparecem em busca de tratamento na clínica hoje, seria a lombalgia, né? A dor nas costas, não só a lombalgia, como também tem a lombociatalgia, que é aquela dor que irradia para a perna, para o glúteo, a dor também na coluna dorsal, nas costas, em cima, cervicalgia. Na verdade, as dores nas costas, em geral, é a patologia assim, que mais aparece na clínica para a gente tratar hoje em dia.
A lombalgia, então, ela diz respeito a uma região bem específica das costas?
Isso, Alessandra. A parte inferior, né, da coluna lombar, né? Onde geralmente é o mais comum das pessoas sentirem dor, né?
Seria da metade das costas para baixo?
Isso, da metade das costas para baixo.
E aí dói de cada lado?
Pode doer dos dois lados, pode doer irradiar para a perna, pode doer só localizado. Isso depende muito da postura de cada um, da causa da dor que cada um apresenta, né? Então, isso por isso que a gente precisa avaliar cada paciente para ver qual o tratamento adequado para cada um, né?
E aí, são os hábitos de vida dessa pessoa que provocam essa dor nas costas, Luciano? Geralmente, qual que é a causa que mais chega para vocês aí?
Olha, existem muitas causas prováveis da lombalgia. Desde a postura, da má postura, uma atividade física feita de uma forma inadequada, a atividade laboral, posição de sentar, entre outras coisas. Também, né, há processos inflamatórios da coluna, hérnias de disco, processos nevrálgicos ali que atingem toda essa região. Outro fator que também não podemos descartar da lombalgia, às vezes, são as dores renais, né, do sistema do trato urinário ali, que acaba também produzindo uma lombalgia, mas que não é associada à parte funcional da musculatura e nem da parte óssea.
Então tem muita coisa, né, que pode provocar essa dor.
Na nossa área, assim, além das partes físicas, assim, a gente costuma associar a alguns fatores emocionais que causam também essa contratura lombar, né? Então, alguns processos emocionais, mesmo a depressão e outros fatores que fazem com que a pessoa fique tensa e retesando essa parte da lombar ali, causando essa algia, essa dor, né, que muitas vezes é quase incapacitante. A pessoa chega a ficar de cama, né, não consegue se movimentar, não consegue fazer nada.
Certo, vamos começar pelos mais básicos então aqui. Inclusive, Alessandra, você como fisioterapeuta vai poder ajudar nesse sentido. Sobre má postura, né? Sobre hábitos ou posições que você fica que geralmente podem provocar essa dor na lombar, dor nas costas. Que posição, quais posições são essas mais perigosas e que podem, em determinado momento, despertar essa dor nas costas?
É, na verdade, hoje, assim, o que eu vejo muito lá no consultório é que está muito relacionado à fraqueza muscular. As pessoas estão muito ficando muito tempo na mesma posição, trabalhando muitas horas, ou só sentada, ou só em pé. Eu vejo aqui em Lagoa tem muitos pacientes de fábrica de móveis, né, que trabalham muito tempo na mesma postura. Todo tipo de esforço repetitivo, que você fique muito tempo naquela posição, fazendo a mesma coisa várias horas por dia, e quantas horas, né, por semana, por mês, vai causando esse tipo de dor, né? Vai sobrecarregando algumas áreas musculoesqueléticas ali e vai provocando dores, e geralmente a lombar é um lugar que sempre se sobrecarrega, né? Então, postura, sentar bem, hoje já tem as avaliações ergonômicas no trabalho, né, que a pessoa deveria ter, né, em todos os lugares tem uma cadeira apropriada, um lugar apropriado para trabalhar, um lugar para descansar os pés, hoje em dia, assim, é difícil ter em todos os lugares, mas já existe esse planejamento, né,
pois é,
para
é
evitar
a postura,
as dores.
É, qual que é a postura correta ao sentar, por exemplo? Tem gente que costuma cruzar as pernas, né? Ou sentar em cima de uma das pernas. Isso é um problema.
Não, né? Não deveria. O que a gente deveria sentar é com as costas bem apoiadas na cadeira, um assento que seja confortável, não tão fofo e não tão duro também, tão rígido, né? As pernas bem apoiadas na altura do assento e os dois pés no chão. Quem trabalha muito tempo sentado, geralmente tem como se fosse uma rampinha ali, um apoio de pés, né? Que a gente coloca para às vezes, colocar um pé em cima, os dois pés intercalando. Mas eu atendo muito pacientes que têm essa mania de sentar em cima de uma perna, de cruzar sempre a mesma perna. E isso são vícios posturais que acabam gerando dor.
É, vai doer. E aí tem também toda uma questão da altura de monitor, e aí a gente já foge,
isso,
né? Das costas e vai para outras regiões também do corpo que pode ser prejudicado.
Com certeza,
né?
Tipo, apoio de braço, né? De antebraço, você que trabalha com computador, o monitor está na frente da pessoa. Eu tenho atendido muitos pacientes que têm crises de labirintite por trabalhar com dois monitores. Uhum. Então passa o dia todo olhando dois monitores, né? Olhando para um lado e para o outro. Então, esses movimentos repetitivos afetam não só o sistema musculoesquelético, mas outros tipos de sistemas também. A visão, o labirinto, sabe? A coluna cervical sofre muito. É essa loucura do trabalho, né? É. As pessoas trabalham muito e cada vez essa facilidade da tecnologia, né? Um monitor, dois monitores, às vezes não está na altura correta. Por isso que já existe, né? Os laudos, a análise, os profissionais que fazem essa ergonomia para deixar tudo bem alinhado para você aguentar trabalhar nesse ritmo o mais tempo possível, né?
E para ficar de pé, como é que sabe se a postura está correta ou não para permanecer por longos períodos, né, de pé também, Alessandra?
Ah, o apoio, né? Você tem que ter um apoio adequado dos pés, tem que ter quanto mais você manter teus ombros para trás, a coluna ereta, os dois pés no chão, né? Só que pense, uma pessoa que trabalha o dia inteiro em pé não vai conseguir manter isso, né? Quando a gente cansa, a tendência que a gente tem é de relaxar os ombros, de empurrar a barriga para frente e de curvar a coluna, né? E isso é uma coisa meio que inconsciente, a gente não consegue se corrigir, né? Por isso que a atividade física, o fortalecimento da musculatura é importantíssimo.
Musculatura segura.
Isso, porque quanto mais você tiver a tua musculatura forte, é a musculatura que vai estabilizar a tua postura. Assim, pilates, musculação, são coisas assim essenciais hoje em dia para você manter uma postura correta.
É, e tem passarinho que fica num pé só, né, descansando em cima do galho. E isso para o ser humano não é
bom. Não tem como, né? Tudo que você sobrecarregar só um lado, provavelmente vai acarretar alguma lesão nesse lado, né? E a gente já tem um lado de predominância, né? Então, a gente já tem uma predominância para fazer mais para aquele lado, para cruzar a perna mais para aquele lado, para flexionar mais aquele joelho. Por isso, assim, ó, musculatura firme hoje é 90% da solução para todas as dores.
Certo. Falamos aqui de algumas dicas de como você pode corrigir tua postura e também já para se preparar, né? Prepara a tua musculatura para aguentar essa jornada. Nós vamos fazer um intervalo rápido e voltamos já na sequência para falar o que pode ser feito depois que a lombalgia, né, ou essa dor já está instalada aí de uma maneira mais, né, mais... que dá essa sequência, tá todo dia ali, já faz tempo que tu tem essa dor, e aí a gente vai falar disso já já. Vamos pro intervalo comercial.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Seguimos por aqui com o Temática, agora 11 horas 26 minutos, está escuro lá fora, o tempo feio aqui em Lagoa Vermelha por causa do frio, temperatura que não vai mudar muito hoje, 12 graus nesse momento. E hoje nós estamos falando de lombalgia, que é a dor na lombar, dor nas costas, essa parte mais inferior da região das costas. E olha só, no Brasil, a estimativa é de que a cada ano, 100 dias de trabalho são perdidos por habitante em razão de dor na lombar. Essa lesão foi a terceira maior causa de afastamento do trabalho no período, perdendo apenas para leiomioma de útero, que foram mais de 18.200 casos. Também teve fratura do punho, né? Que foi então o líder aí de lesões. E em terceiro lugar temos a lombalgia. Hoje, para conversar sobre esse assunto, recebo aqui a fisioterapeuta Alessandra Durigon e também acupunturista e terapeuta natural, o Luciano Nicolodi. Nós falamos no bloco passado sobre alguns fatores que levam a essas dores na região da lombar. E aí tem a má postura, tem o ambiente de trabalho, tem as atividades domésticas que você faz de maneira errada, tem o exercício físico e, inclusive, isso tem levado cada vez mais pessoas jovens até a Fisioclean, onde vocês trabalham ali, Luciano.
Sim, isso. Não o exercício físico em si, mas o exercício físico mal conduzido, claro. Assim, ou sem um profissional habilitado para orientar. Né? Não, assim, a gente, o exercício físico bem feito, Ele melhora muito os sintomas e evita, às vezes, que desenvolva esse problema de lombalgia.
É, como a Alessandra falou, o músculo ele fortalece, né, a tua postura e ajuda a sustentar o corpo. Mas se você fizer muita força, puxar muita carga, às vezes...
Maneira errada, né, sem um apoio, um suporte necessário, né, sim, pode levar a lesões, né?
E aí o público jovem tem aparecido por conta disso lá na clínica, Alessandra. Às vezes até crianças, né, aí acabam forçando demais e aí tem que ir para a clínica.
Isso, uma vez o público de lombalgia era um público mais tipo 40 anos, 50 anos, e agora cada vez a gente encontra a gurizada mais nova, né? Tipo até adolescentes, 13 anos, 12. Por quê? Porque como agora o pessoal tá indo muito à academia, né? E às vezes vai sem orientação ou exagera na carga, faz o exercício de maneira não adequada, acaba sobrecarregando, né, a musculatura e gerando dor lombar, dor nas costas, lesões de ombro. É cada vez mais comum acontecer isso. Então, a maneira que a gente indica um exercício físico tem que ser um exercício físico bem orientado, né? E nem sempre tem que ser só academia. Às vezes, nessas pessoas mais jovens, a gente precisa fazer outros tipos de exercício. Até o exercício, primeiro acompanhamento dentro da clínica, até um limite de carga, que depois eu possa transferir ele para uma academia com uma orientação adequada. Uhum. Um pilates, né? Que é uma coisa muito boa hoje em dia que tem. Aqui em Lagoa tem vários profissionais excelentes que trabalham junto comigo, que eu posso encaminhar meus pacientes com segurança. Né, que acompanham, que trabalha bem essa parte de fortalecimento postural mesmo, mas adequado para a idade, para o estirão de crescimento desses adolescentes, né? Porque às vezes a academia não é que seja prejudicial, mas às vezes essa gurizada mais nova não tem uma visão de como fazer correto. E muitas vezes lá na academia se passa na carga, faz de uma maneira brincando, não está dando muita bola porque está fazendo e acaba fazendo uma lesão grave e muitas vezes a gente leva muito tempo para recuperar.
Certo. Bom, Luciano, aí nós temos que avaliar que tipo de dor é essa, né? No bloco passado me fugiu a palavra que é a dor crônica, que já há muito tempo está instalada nessa pessoa, também tem essa lesão eventual. E aí a pessoa, dependendo do tipo de lesão, é direcionada para diferentes tipos de tratamento ou geralmente ele é o mesmo para todo mundo?
Não, assim, existem tratamentos mais específicos, né? Assim, quando a dor é aguda ou tem menos de 15 dias que foi instalada ali, o tratamento é mais rápido, mais simples, é mais fácil de se resolver. Então, a gente vai fazer o tratamento anti-inflamatório, analgésico ali e tratar muitas vezes as contrações devido à dor. Na crônica, o tratamento já é um pouco mais prolongado. Ele deve ser mantido por mais tempo, porque quanto mais antigo a dor, mais enraizado é. Então, passa os problemas, né, da região ali começam a ficar envolver mais outros sistemas, né? Às vezes não só a parte muscular, aí começa a parte inflamatória, vai afetar a parte nevrálgica, né? A parte de nervos, né? Uma dor mais antiga, às vezes a gente costuma pegar, são os desgastes, né, ósseos da coluna ali, ou mesmo da parte do sacro, ali, do quadril, que também às vezes geram essa dor mais superior, que é a lombalgia. Então depende muito de cada paciente, cada caso é um caso, cada caso tem que ser tratado de forma individual e avaliar, né, o que o paciente está precisando naquele momento.
Mas o paciente vai alcançar a melhora e tem também a chance de você curar essa dor nas costas, mesmo que ela seja uma dor crônica já há muito tempo?
Sim, com certeza. Como nós estávamos comentando antes, assim, as dores que não são de origem óssea, de desgaste, assim, na grande maioria, quase que a totalidade, assim, a gente tem como curar, a gente tem como trabalhar. É claro que não é um resultado imediato, mas a médio prazo a gente consegue reverter essa situação, né? Porque a gente está trazendo substâncias analgésicas, anti-inflamatórias para o local, né? Permitindo com que o corpo se reabilite. E em casos mais graves, mais sérios, quando há perda óssea, assim, a regeneração já é mais difícil. Então, o que a gente faz? A gente consegue manter o paciente em uma boa qualidade de vida, né? Com mínima dor ou sem dor, com analgesia, né? Mas sempre tem que manter o cuidado para não lesionar novamente, né? Porque ali onde há o desgaste, a articulação está muito frágil, está muito, né, fácil de machucar novamente. Então, nesses casos, assim, a gente consegue dar uma melhor qualidade, mas sempre respeitando os limites de cada pessoa, né?
Claro. Nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte, diz o seguinte: bom dia. Tenho desgaste na coluna e alguns bicos de papagaio. Meu trabalho é o dia inteiro em pé e caminho bastante. Quando chega a noite, às vezes não consigo mais me movimentar. O que teria que ser feito para além dos medicamentos que eu tomo para dor? É a pergunta que ele traz aqui. Tem algo mais que possa complementar? Inclusive, o tratamento da acupuntura seria indicado nesse caso, Luciano?
Sim, é perfeito. Assim, é muito indicado. Inclusive, a acupuntura, quando ela veio para o Brasil, na década de 60, assim, ela veio com esse intuito, tratar lombalgias. Então, todo mundo falava, ah, vou fazer acupuntura para dor nas costas, né? Então começou por aí. Ela veio para cá, né, com esse propósito, né? Depois que foi desenvolvendo a real função. Mas sim, assim, a acupuntura, né, tanto a acupuntura convencional, que é com as agulhas, como a acupuntura, né, avançada, que é através do laser, através de eletroestimulação, assim, sem o uso das agulhas, né, a gente consegue ter sempre um bom resultado. Assim, nunca é inválido o tratamento.
Tem também uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Shirley. Ela diz: bom dia, tenho dor na planta do pé, o que pode ser? Geralmente tem algum fator que causa essa dor também, Alessandra?
Geralmente é um fator postural também. A dor na planta do pé a gente chama de fasciite plantar. Claro que eu teria que avaliar ela para ver se é isso mesmo, né? Mas tem a ver com o paciente que fica muito tempo em pé, tem a ver muito com o tipo de calçado. Quem tem esse tipo de dor precisa sempre usar calçados que tenham pelo menos um pouco de salto. Ele não pode ser um calçado reto, uma rasteirinha, ele tem que ter sempre uma plataforma.
Bom esportivo, então, tênis.
Isso,
esportivo.
Melhor é tênis com amortecedor, ou se o paciente, tipo, não, a pessoa não pode usar tênis, tem que trabalhar com botina, com essas coisas, o indicativo é tirar a palmilha da botina, da bota, e comprar aquelas palmilhas de gel que a gente encontra na farmácia para tirar o impacto, porque geralmente é por uma postura, pela maneira que pisa, às vezes tem a ver também com o formato do pé, né? Calçados muito duros, calçados com o solado muito rígido, muito seco, tudo isso acarreta a fasciite plantar, que é uma dor e uma lesão bem chatinha e bem difícil de tratar.
Que coisa! A gente vê que a postura, então, tem muito a ver. E se falar em outras doenças, tem muito a ver também com a alimentação, né? Então, você levar uma vida regrada, tentar se cuidar, não cometer excessos,
Na verdade,
receita
é
para melhorar tudo, né?
É, são os hábitos, né? É, tipo, como essa paciente da dor lombar, ela pode tratar a dor, mas ela tem que corrigir o que está causando, né? Uhum. Se ela é uma paciente que trabalha muito em pé, uma paciente que caminha muito, ela tem que ter um calçado apropriado para caminhar, ela tem que chegar em casa e tentar fazer um alongamento, colocar uma bolsinha de água quente, esses paliativos que ajudam no dia a dia para uma paciente que não pode estar toda hora fazendo fisioterapia ou que não pode deixar de ficar nessa postura, né? Então, tem coisas que a gente tem que ir corrigindo no dia a dia dela para aliviar a dor, né? A gente trata a dor. Isso, recurso, a gente tem vários lá na clínica. Uhum. Mas a pessoa tem que também cuidar dos seus hábitos diários, né?
É curioso aqui, antes de eu encerrar, também vou trazer a participação da Terezinha, que ela faz que tem dor na lombar e no quadril. Toma, ela listou aqui os remédios e fala que nada faz efeito. Então, é um problema bem grave, né? Que às vezes só o medicamento não dá conta.
É, mas a gente teria que saber o que que causa esse problema, né? O que que ela tem, qual é o problema dela na coluna, né? Como o Luciano falou, tem coisas crônicas que a gente não vai poder curar. Mas a gente vai poder amenizar, né? Vai poder deixar uma qualidade de vida melhor para ela. Uma orientação postural, um alongamento, uma orientação de alguns paliativos que ela possa fazer em casa. E tem que tratar, né? Sem você tratar com uma acupuntura, com uma fisioterapia, com pilates, com alguma coisa assim, é difícil a pessoa ficar sem dor só com os medicamentos, né?
É. Bom, tem bastante gente falando aqui também de hérnia de disco. E tem muito assunto, né, pra gente falar, porque o que não falta aqui é a gente sentindo dor aqui na sala. Vamos deixar para uma próxima, então, porque infelizmente o tempo não nos permite mais essa conversa. Obrigado pela tua participação, Alessandra, e ficamos à disposição.
Obrigada, obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar pelo Instagram ou ali na Fisioclean, que a gente está às ordens para disponível para atender vocês, para fazer uma avaliação, para orientar. Mas não fiquem com dor, porque recurso existe e a gente está à disposição. Obrigada.
Tá certo. Obrigado também, Luciano. Até a próxima.
Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos, né, pela oportunidade da gente estar conversando. E como a Alessandra falou, a gente está sempre à disposição para orientar, para conversar e mesmo para a trocar uma ideia de como podemos ajudar.
Que bom. Conversamos nesta manhã com a fisioterapeuta Alessandra Durigon e também com a acupunturista e terapeuta natural, o Luciano Nicolodi, que atuam na Fisioclean aqui em Lagoa Vermelha. O telefone ali da clínica é o 996-327861. Agora temos intervalo comercial. Tua Rádio.
JC Casa e Construção. Toda